Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Vamos para o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a ameaça de crise política, com a hipótese de termos eleições antecipadas. Neste dia em que arranca o debate parlamentar sobre o Orçamento do Estado, queremos ouvir a sua opinião. Ainda haverá margem para uma reviravolta que permita aprovar o Orçamento? Que riscos, que vantagens encontra nesta possibilidade de termos eleições antecipadas? E que desafios é que toda esta situação coloca aos partidos, tanto à esquerda como à direita? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar de viva voz ou participar no debate online, escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Estamos mesmo a caminho de uma crise política? Ou ainda poderemos assistir a uma reviravolta que amanhã, na altura da votação, acaba por dar luz verde ao Orçamento do Estado? Ontem o Presidente da República não deu o chumbo como um caso arrumado. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, até ao último segundo, mantenho o que disse, o mais desejável era que o Orçamento passasse. Este foi um dos temas fortes da manhã informativa da TSF, onde escutámos o líder parlamentar do Partido Comunista Português. João Oliveira explicou a análise que o PCP faz da atual situação política e respondeu desta forma a uma pergunta muito concreta do jornalista Fernando Alves. O voto contra do PCP é um envelope absolutamente fechado?
Eu insisto nesta ideia. O meu camarada Jerónimo de Sousa ontem ainda disse que não havia propriamente uma ideia de que pudesse haver um golpe de asa que nas últimas horas resolvesse aquilo que não foi possível resolver em meses de discussão, e respostas que não chegaram durante meses de discussão dificilmente chegariam por algum golpe de asa. Mas eu insisto que essa questão verdadeiramente continua colocada nas mãos do Governo, porque o Governo sabe exatamente quais são as matérias que nós levámos à discussão, a forma como as soluções para cada uma dessas matérias foram consideradas, e é por falta de resposta do Governo a elas que nós chegámos aqui. E é por falta de resposta do Governo que chegaremos à votação final global, que chegaremos à votação na generalidade, nessa mesma situação.
Mas não é ainda um envelope absolutamente fechado. Na manhã TSF ouvimos também a líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, não dá esta crise política como um dado inevitável, afirma que ainda há caminho a fazer, o processo só termina amanhã.
Neste momento, aquilo que eu acho, ou que sinto, é pena que um caminho que foi construído à esquerda desde 2015, que provou que era possível uma resposta à esquerda dos problemas dos portugueses, em contraponto com aquilo que foi a receita da austeridade numa outra crise e num passado muito recente, eu julgo que havia caminho e que há caminho para fazermos. A discussão termina amanhã. Há muito em jogo e, sobretudo, o que os portugueses perdem com aquele que considero ser o melhor orçamento destes 7 anos, um orçamento que volta a reforçar o Estado Social.
E um orçamento à esquerda, claramente à esquerda, ou mais à esquerda de todos os que o governo do Partido Socialista apresentou?
Eu julgo que todos os orçamentos, e por isso o Bloco de Esquerda e o PCP apoiaram, foram sempre orçamentos à esquerda. Este é um orçamento que reforça todo o caminho que foi feito.
E neste debate há uma pergunta que ganha força e que foi colocada pelo jornalista Fernando Alves à líder parlamentar do PS. Aqui chegados, não receia que a esquerda e o Partido Socialista sejam fortemente penalizados se houver eleições antecipadas?
Aqui chegados, o que eu espero é que os portugueses percebam o esforço que tem sido feito e que o caminho que foi feito à esquerda foi um caminho muito positivo para os portugueses nos seus salários. Volto a frisar, nós não estamos hoje a falar de um corte de salários ou de pensões, num aumento de impostos ou num desinvestimento nos serviços públicos. Nós estamos a falar de um orçamento que aumenta o salário mínimo, que volta a reforçar o salário da função pública, que volta a reforçar o Estado Social, que volta a aumentar as pensões dos portugueses.
Ora, com estas declarações da líder parlamentar do Partido Socialista e do líder parlamentar do Partido Comunista Português, estas declarações relançam o debate, dão força a uma das perguntas que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Mais logo, às 3 da tarde, arranca o debate parlamentar sobre o Orçamento de Estado. A votação está marcada para amanhã. Ora, tendo em conta aquilo que acabámos também de escutar, tendo em conta ainda as palavras do Presidente da República, que opinião tem? Ainda haverá margem para uma reviravolta que permita aprovar o orçamento? Que riscos, que vantagens encontra na possibilidade de termos eleições antecipadas? Queremos ainda saber, em sua opinião, que desafios é que toda esta situação coloca aos partidos, tanto ao Partido Socialista como aos partidos à esquerda do PS e os partidos à direita. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos a análise com a leitura política de Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. A crise política será aqui um envelope absolutamente fechado?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Nós, em boa verdade, estamos obrigados, porque na teoria é sempre possível, estamos obrigados a esperar pela votação amanhã na generalidade do orçamento, ainda assim para confirmarmos aquilo que julgo é inevitável. Se pensarmos bem, o que a esquerda está agora a fazer, que é o Partido Socialista que está no governo, o Bloco de Esquerda e o PCP, o que estão agora a fazer é tentar passar a culpa da responsabilidade. E, portanto, quem quer passar a culpa não pode fechar o envelope, como tu perguntas. Mas o envelope está fechado. A questão é de saber se está lacrado. E lacrado é amanhã. Porque a esquerda parou os contactos. Não há mais, por parte do Partido Socialista, a oferta de cedências ao Bloco de Esquerda ou ao PCP. Subir a parada, dizer, então aqui está mais isto se vocês não estão satisfeitos. Nem há, por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, um caderno de encargos que possa diminuir para permitir ao governo fazer também o seu caminho.
Portanto, olhas para estas declarações como parte do jogo político, e que jogo não tem nenhum sentido apreciativo, e não como de facto um entreabrir mútuo da porta.
Completamente. É política a funcionar, tem que ser assim. Não seria expectável que os partidos se autoculpabilizassem por uma crise que muito provavelmente acabará por penalizar, porque penaliza sempre. Antes disto acontecer, nós sempre discutimos na perspectiva de que quem provocasse uma crise acabaria penalizado nas urnas. Mas quem provocasse, isso depende muito da responsabilização que é feita, não é? O eleitorado é que vai determinar quem é que entende à esquerda, aquele eleitorado que vota sempre à esquerda, quem é que entende que é mais responsável por esta crise, ou é exclusivamente esse partido responsável por esta crise. E depois há um outro eleitorado, que é flutuante, que pode acreditar ou não que esta solução deve ser tentada novamente no pós-eleições, com estes protagonistas políticos ou com outros que possam acontecer, dependendo dos resultados, e se a maioria continuar à esquerda, e há um eleitorado que pode, mais centrista, que pode fugir para o PSD, muito, muito provavelmente pode o PSD crescer com este eleitorado centrista. Agora, na verdade, eu julgo que já não há hipótese, nós vamos assistir a uma campanha eleitoral nesta discussão, hoje à tarde no Parlamento, amanhã até à votação final global, e com um cuidado que os partidos precisam de ter, que há aqui um paradoxo, que é, por um lado, precisam de responsabilizar o outro, o ex-parceiro, pela crise, mas, por outro lado, também não podem ir longe demais, porque se as eleições que se seguem confirmarem uma nova maioria à esquerda, mas com uma recomposição do poder de cada um, da força de cada um, insisto, com este ou com outros protagonistas, e eu julgo que será necessário mudar alguns dos protagonistas, a esquerda, se o PS não tiver uma maioria absoluta, o que não é expectável, nenhuma sondagem aponta para isso, mas o fenómeno político tem, obviamente, muitas coisas que nós não sabemos agora, mas que podem mudar muito nestes 3-4 meses que levemos até às eleições e que possam dar uma maioria absoluta ao PS ou fazer com que a maioria passe da esquerda para a direita e depois aí o jogo é outro, mas eu julgo que já que estamos perante uma crise que acabará consumada amanhã na votação na generalidade.
Ou seja, costumamos dizer que até ao lavar dos cestos é vindima, mas nesta fase o aquecimento global das últimas semanas estragou de vez as uvas.
Ou não, ou faz uma colheita tardia, porque as uvas que ficam na videira, se não são apanhadas no tempo, servem normalmente para fazer aquilo que se chama, produzem um vinho que é mais adocicado, que se chama colheita tardia. Veremos o que é que acontece. Não há muita uva na videira para permitir que seja ainda à esquerda com um golpe de asa, magia negra, como lhe chama Carlos César, ou magia apenas, como lhe chamou Jerónimo de Sousa, ser a esquerda a resolver o problema à última hora, portanto, até lavar os cestos e apanhar essas tais uvas que ficaram tardiamente na videira, alguma coisa que o governo pudesse ter para oferecer, senão é muito simples, a vindima, vivemos em democracia, eleições antecipadas não são o fim do mundo. Elas são absolutamente necessárias quando é preciso uma clarificação política que aumente a governabilidade do país. Neste exato momento, aquilo que nós vemos de forma muito clara é que a governabilidade do país está seriamente comprometida, porque aqueles que governaram durante 6 anos, quer o Partido Socialista de forma executiva no governo, quer o PCP, o Bloco, o PAN, o PEV, do ponto de vista parlamentar, que viabilizaram orçamentos e viabilizaram a continuidade do governo, não se entendem, e portanto não se entendendo é preciso uma clarificação política. Os portugueses dirão que querem manter a maioria à esquerda e de que forma, assim sendo, querem que essa maioria seja recomposta, ou se preferem fazer uma transferência de votos em que a maioria fica à direita.
E certamente voltaremos a debater estas questões nos próximos dias. Obrigado, Paulo Baldé, a análise do comentador de política nacional da TSF. E que opinião têm os outros comentadores habituais aqui do Fórum TSF, que são os nossos e as nossas ouvintes, como olham para esta situação que atravessamos? Ainda acreditam que haverá margem para uma reviravolta que permita aprovar o orçamento? Que riscos, que vantagens encontram neste chumbo no orçamento e na possibilidade de termos eleições antecipadas? Que desafios é que este cenário político coloca aos partidos, tanto à esquerda como à direita? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Manuel Fernandes, farmacêutico, liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião?
Bom dia, e bom dia ao Fórum. A minha opinião era que era uma grande coisa que fôssemos a eleições. É para ver se arrumávamos com esta pouca vergonha em que o país está metido. E era só. Bom dia.
A opinião sintética do Manuel Fernandes. Que opinião tem o Filipe Ferreira, que nos liga do Porto? Bom dia.
Ora, muito bom dia. Como está? Eu quero agradecer a oportunidade que me é dada para poder falar no Fórum. A minha opinião é a seguinte. Em 2015, quando se propôs esta solução da geringonça, eu pensei que finalmente a democracia portuguesa tinha chegado à sua maioridade, entre aspas, ou seja, que passaria a englobar todos os partidos do, digamos assim, do espectro político numa possível solução governativa ou à esquerda ou à direita. Passados estes 6 anos, infelizmente tenho a constatar que velhos vícios e velhos hábitos não se perdem. E como se diz no Norte, no Porto, aquilo que me apraz dizer é o seguinte: o Bloco de Esquerda continua a ser uma canalha no sentido de crianças, de não
crescerem. Que é um termo utilizado no Norte.
Exatamente. E o PCP continua a ser a velha máxima do stalinismo, quanto pior melhor, porque vão para as ruas, vão fazer aquilo que já estão a fazer a nível sindical, greves, e assustar as pessoas socialmente. E depois temos um problema em Portugal que não é a função pública, é o sindicalismo dentro da função pública, que eles utilizam isso para fazer, então, esta chicane política e ainda dizer, pior ao país. E assim, essas pessoas, que não são, digamos assim, não são a maioria, graças a Deus, no nosso país, e agora não vejo outra solução. Vamos ter que ir a eleições, e eu espero que volte a ganhar o PS, porque senão vamos voltar aos velhos hábitos e os amigos do filho do gasolineiro de Bolicame vão voltar ao poder. Muito obrigado.
A opinião de Filipe Ferreira. Como é que o Emanuel Rocha, eletrotécnico, nos liga também do Porto, olha para a situação política que atravessamos?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum mais uma vez. Ó, Manuel Acácio, eu acho que isto é fim de linha para este orçamento de Estado, é fim de linha para este tipo de governação, é fim de linha para isto tudo. Eu só gostava de lembrar o seguinte aqui no fórum. 50% dos portugueses, já quando há eleições, nem lá aparecem. Portanto, já nem querem perder tempo com isto. Dos 50%, depois ainda há para ali 2% ou 3% que votam em branco, riscam os votos e escrevem e não sei quem. Ora bem, com um exemplo desta geringonça, eu acho que agora já nem 40% lá vão votar. Porque isto já é mau demais. Este folclore e esta lavagem de roupa e eu fiz e eu aconteceu. Quer dizer, os portugueses estão saturados disto. Mas, a gente vai... É que ficar com isto é mau. E vai ser mau. Isto já está tudo desacreditado. Mal do menos, ao menos vamos para eleições. A ver se conseguimos reorganizar o Parlamento novamente. Há lá pessoas que tenham, nem votam nem deixam de votar. Agora eu pergunto. Se o Bloco de Esquerda, se o Partido Comunista fazem parte da geringonça, porquê é que estes partidos não fazem como nos outros países europeus, põem pessoas do partido deles também no governo? É porque estar na posição do Bloco de Esquerda a dizer está mal, não serve, é fácil. Agora, vão para lá. Agora, digam-me uma coisa. Dentro do Partido Comunista e dentro do Bloco de Esquerda, os portugueses, os jornalistas de economia, os jornalistas, veem alguma pessoa com capacidade, há alguém dentro do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista que dê um bom ministro das Finanças? Haverá algum elemento destes dois partidos que dê um ministro da Economia para ajudar as empresas privadas do país a produzir mais? Eu acho que não. Quer dizer, isto é o fim de linha, isto está... Eu não sei se foi esta semana ou a semana passada quando intervi, que disse que até ao final do ano isto ia ficar pior. Não, isto está mesmo uma vergonha total. E agora, só vou deixar uma palavra para o PSD. Meus senhores, pensem bem o que é que andam a fazer com isto do presidente novo, presidente velho, gosto só num que se goste. Acho que, mais uma vez, eu vou dizer ao Manuel Acácio, Deus queira que eu me engane, mas não vou enganar. Se o Rui Rio não ficar a deitar a mão a isto, que eu acho, na minha maneira de ver, será uma pessoa para ir lá resolver alguns problemas do país, vamos passar aqui um mau bocado. E só para acabar, isto é típico Manuel Acácio do Partido Socialista, desculpem lá. É bom para o governo enquanto há dinheiro, enquanto há fundos, enquanto há alegria. Agora que estão com a corda ao pescoço, já não sabem o que é como governar, como é que iam fazer. E então o António Costa está mesmo a pedir, mandem-me embora que eu quero deixar isto porque já não tenho mãos para isto.
Obrigado. Mas, vem aí muito dinheiro, vem aí muitos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência. Obrigado, Emanuel Rocha, pela sua participação no Fórum TSF. Próximo convidado do programa de hoje é o professor Paulo Maltapinto, é o presidente da mesa do Congresso e do Conselho Nacional do PSD. Bom dia, professor Paulo Maltapinto. Como é que o PSD olha para esta situação política? É o fim de linha, como disse o ouvinte anterior, e essa é uma situação que agrada ao PSD?
Bom dia, muito obrigado. Esta situação, essa é uma boa expressão, realmente, esta situação mostra que a solução governativa atual atingiu realmente o fim da linha. Era realmente um fim que estava já, de certa forma, inscrito na própria lógica desta solução, quando o país se defronta com problemas difíceis e económicos. E, portanto, não serve o interesse nacional andar, digamos assim, a vender ou a negociar o orçamento de Estado aos bocados ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda. Isso toda a gente entende, não é? O país está com problemas difíceis, a conjuntura económica também é mais difícil e, portanto, é preciso uma solução que satisfaça o interesse nacional e não é essa, com certeza. Aliás, já esta semana o Primeiro-Ministro até teve pedido desculpa aos empresários por andar a aprovar medidas sem sequer os avisar primeiro. E, portanto, perante esta situação, é preciso dizer que, esta solução atual não só não trouxe crescimento, mas trouxe estagnação e, além disso, instabilidade. Dois, a responsabilidade pela situação atual é claramente do PCP e do Bloco de Esquerda, mas é também do Partido Socialista, que deixou o país dependente do consentimento do comunista e do Bloco de Esquerda para ter um governo. E, em terceiro lugar, perante esta situação, realmente a solução que o nosso sistema, que a democracia oferece, são as eleições antecipadas. Temos de ir para eleições antecipadas. O PSD entende que a solução que serve ao interesse nacional é que as eleições sejam o mais rapidamente possível. Aliás, tomámos nota que foi isso que o Sr. Presidente da República já disse. E, portanto, enfim, sabemos que entre nós os prazos não são tão rápidos, não são tão eficientes, digamos assim, a organização de eleições como outros países europeus, mas é preciso fazer um esforço nesse sentido, esperar pelo que acontece amanhã e, nesse caso, devolver o mais rapidamente a voz ao povo. Penso que é essa também a orientação do Sr. Presidente da República, que já o afirmou.
Uma das questões que tem marcado o debate político é a possibilidade de o Presidente da República não convocar as eleições para o mais rapidamente possível, aquilo que é permitido pela Constituição, e utilizando a sua expressão, portanto, não convocar as eleições o mais rapidamente possível para dar tempo a que o PSD resolva o seu problema de luta pela liderança interna.
Bem, sobre isso é um cenário, não gosto muito de comentar cenários, mas posso dizer duas ou três considerações. Em primeiro lugar, nós orientamos no partido por aquela máxima de que primeiro está o país, depois o partido e depois as circunstâncias pessoais. E pensamos que o interesse nacional reclama uma clarificação tão rapidamente quanto possível. Em segundo lugar, isso é também evidente pelos desafios com que o país está confrontado, económicos. É preciso que o Parlamento seja recomposto o mais rapidamente possível para poder aprovar alguns diplomas. Não podemos ter orçamento só lá para metade do ano vem, não devemos ter, portanto, pensamos que o interesse nacional, também pela conjuntura económica que está aí, de inflação, que já todos estamos a sentir, reclama uma clarificação tão rapidamente quanto possível. Em terceiro lugar, o Sr. Presidente da República, o que disse já é que avançava rapidamente para eleições, parece-me que foi isso que ele disse, e isso corresponde a ele. E em terceiro lugar, e em último lugar, talvez, enfim, até também fosse dificilmente compreensível que ele esperasse por um partido político, sobretudo quando é o partido político em que ele tem origem. Mas vamos ver. Isso é algo que só se pode ver posteriormente, depois de enfim, estar esse cenário consumado. Como se sabe, enfim, em princípio, os partidos políticos também serão ouvidos nessa decisão, mas enfim, veremos o que é que o Sr. Presidente da República decide. Sendo certo que o nosso entendimento é que o interesse nacional reclama uma clarificação tão rapidamente quanto possível e que tomamos nota dessa orientação do Sr. Presidente da República.
Tendo em conta isso que nos está a dizer, isso significa que a direção do PSD poderá convocar um Conselho Nacional Extraordinário para adiar as eleições internas que estão marcadas para 4 de dezembro?
Bem, isso não é agora o problema maior. O problema com que o país está confrontado é a falta de governo, são as eleições, é isso que preocupa os portugueses. A questão da organização interna, saber qual é a forma, o procedimento, como o PSD resolve, organiza e forma a sua decisão política, isso é algo que, assim, seguindo o que está previsto nos estatutos, isso é algo que será resolvido, com certeza. O PSD está preparado para eleições e para oferecer uma alternativa que vem preparando já há anos aos portugueses. Portanto, não penso que devemos desviar a atenção do problema central, que é o problema do país, para esse que, apesar de tudo, é um problema menor.
Mas estava a tentar perceber se o PSD irá ou não convocar o Conselho Nacional para adiar estas eleições. Rui Rio já o disse, já o propôs uma vez, e agora o cenário político está à beira de mudar e termos, de facto, eleições antecipadas.
É algo que eu não posso antecipar. Devo dizer que, aliás, Não, a convocação está prevista à forma de concessão dos estatutos, quem é que pode convocar, é algo que não posso antecipar, saber qual é o modo de refletir sobre a conjuntura atual, que estará criado a partir da manhã, é algo que compete, em primeiro lugar, avaliar à Comissão Política Nacional, aos órgãos do partido, mas logo se verá, portanto, eu não posso antecipar isso.
Agradeço ao Dr. Paulo Mota Pinto, Presidente da Mesa do Congresso e do Conselho Nacional do PSD, a participação no Fórum TSF. Fica esta na posição do PSD. O país deve ir para eleições antecipadas o mais rapidamente possível. E na análise, na equação que o Presidente da República fizer deste facto, o essencial é o país, não deve ter em conta a questão de dar tempo aqui ao PSD para resolver a sua luta interna, a questão da liderança. PSD a pedir ao Presidente da República que marque eleições antecipadas o mais rapidamente possível, não devendo contar para esta equação o facto de o PSD ter eleições diretas marcadas para 4 de dezembro. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, António Osório, é consultor para a área mineira, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Eu quero dizer, como ouvinte e como português, que estou estupefacto com tudo aquilo que está a passar, com as posições assumidas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Eu não compreendo e acho que todos os portugueses de bom senso não podem compreender tamanha posição. Porque quando há um orçamento, está à vista de toda a gente, quem acompanha os debates, que há um reforço claro do Estado Social, há um aumento das pensões, há algumas modificações positivas na legislação laboral, há um reforço significativo nas verbas da Segurança Social. Eu não entendo, e os portugueses de bom senso penso que não entendem. Eu acho que, a não haver acordo e a ser dissolvido o Parlamento, indo para eleições antecipadas, como já disse o Sr. Presidente da República, os portugueses deviam penalizar fortemente o Bloco e o PCP por tamanha posição que está a prejudicar-nos a todos, quando nós, neste momento, os portugueses, os mais necessitados, estão à espera de os cuidadores informais, por exemplo, estão à espera de reforço de verbas, que estão à espera de que a sua vida melhore com a vinda da bazuca da União Europeia, da dita bazuca, do plano do PRR. Não se entende, mas se o povo fosse realmente justo, penalizava esta gente. Mas eu vejo, ainda há pouco ouvi um ouvinte dizer na TSF, eu temo que o povo adultere isto tudo e não perceba o que está a passar. Houve um senhor, e com todo o respeito, que disse que o António Costa, neste momento, como não tem dinheiro para governar, quer ir embora. Tamanha estupidez, eu tenho que dizer isto, isso é uma tamanha estupidez. Então, e o Sr. Manuel Acácio, o Dr. Manuel Acácio até disse, no final eu ouvi, até deixou escapar, mas vem aí a bazuca, vai haver muito dinheiro, portanto isto é um contrassenso, afirmar-se uma coisa destas. E depois, por outro lado, o Bloco, eu ainda tenho essa esperança que haja bom senso, o Bloco e o PCP, pelo menos na generalidade, deviam deixar passar o orçamento. Então, na especialidade, fazerem novas exigências e aprimorar o orçamento. Eu espero que ainda haja esse bom senso e que o país, os portugueses, neste momento, preocupam-me, eu comigo também, obviamente, mas preocupam-me com todos nós portugueses, os mais necessitados, aqueles que mais necessitam que o país ande para a frente. Estou seriamente preocupado. Muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia, António Osório. Que opinião tem o empresário António, aliás, Mário Amaral, que nos escuta na Maia. Bom dia.
Muito bom dia. Estão-me a ouvir?
Em boas condições, pelo menos por enquanto.
Okay. Okay, tá. Okay. Bom dia ao Fórum. A questão é assim, isto, ou seja, parece que estamos a ver uma telenovela lá da Venezuela, ou seja, isto é um bocado estranho. Há uma coisa que devia ser clara e que devia ser transformada em lei. Tudo o que envolve o interesse público devia ser público se os deputados dos partidos X, Y, Z estão a discutir algo relacionado com orçamento e orçamento diz respeito a toda a gente, as conversações e os temas devem ser públicos, devem ser transmitidos nas televisões e nas rádios para as pessoas terem tomarem conhecimento. Outra coisa que devia ser público também devia ser o acompanhamento que se faz da execução do orçamento, para as pessoas terem noção daquilo que é orçamentado e daquilo que é executado. O que eu não percebo é assim, porquê que não fazem isso? Depois já não havia o jogo, estes jogos que andam aí, que eu disse que disse, outro que não disse, que eu pergunto assim, qual é a dificuldade de tornar isto simples? Olha, eu deixo essa ideia ao foro e passem aos políticos. Está um bom dia. Obrigado.
Bom dia, Mário Amaral. Mais uma opinião a marcar este debate que hoje aqui fazemos. Fernando Fernandes participa no debate online com esta opinião. Até podemos ir para eleições. No entanto, continuamos a ter que baixar a dívida pública, baixar o déficit e cumprir as regras europeias. Alexandre Meirelles escreve, vamos ver se o povo sabe penalizar os partidos extremistas, PCP e Bloco de Esquerda, pela sua intransigência egoísta que irá prejudicar gravemente o país. Esta provável não aprovação do orçamento para 2022 prova que a maioria de esquerda é algo inviável a médio prazo. Não é possível negociar com extremistas que apenas querem gastar, estrangular iniciativa privada e limitar a competitividade da economia em troca de sonhos, de confortos individuais. Há que pensar nas gerações vindouras que, mais do que 25 dias de férias, precisarão de uma economia competitiva e essa não se consegue estrangulando as empresas com direitos laborais ilimitados. Escreve Alexandre Meirelles. Conclui, esperemos que o PCP e o Bloco de Esquerda percam mais uns lugares no Parlamento e que os lugares por eles perdidos não sejam ganhos pela extrema-direita. Bom dia, sou deputado da Cília Meirelles, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDS desta situação política? Estamos perante um fim de linha ou ainda admite que o orçamento possa ser viabilizado com uma reviravolta amanhã?
Olha, tenho utilizado a metáfora de Pedro e do Lobo para descrever, porque todos os anos nós assistimos a episódios desta natureza. Este ano parece que é diferente e parece que o orçamento vai mesmo chumbar. Agora, eu acho que isto vem é comprovar que a ideia do PS, que se colocou completamente na mão do PCP e do Bloco de Esquerda e da geringonça de uma maneira geral, é que é uma ideia muito finita. Não permitiu ao longo destes anos ter uma verdadeira estratégia para o país. Aquilo que fizeram sempre foi uma estratégia de antagonismo em relação ao passado, mas nada em relação ao futuro. E aquilo que se percebe é que quando as coisas começam a ficar um bocadinho mais complicadas, como foi agora com a pandemia e como aquilo que estamos a ter agora com a necessidade de recuperar a economia num cenário externo que não é tão fácil assim, foram a votos, aparentemente não terão ficado contentes com os resultados que tiveram nas autárquicas e é isso que está a provocar este cenário que, a confirmar-se, nos leva para eleições antecipadas.
E é uma solução que agrada ao CDS-PP, termos eleições antecipadas?
Olha, a solução que agradaria ao CDS e a solução que o CDS quer é uma alternativa para este estado de coisas. É evidente que aquilo que seria desejável é que agora nós estivéssemos preocupados em, primeiro, que Portugal não fosse um dos países mais lentos a recuperar da economia, que fosse um dos países mais rápidos a recuperar da economia, e a construir uma alternativa de futuro e a pegar no PRR e a fazer as reformas que o país precisa em vez de distribuir dinheiro pelos serviços públicos. É isso que era importante que estivesse a acontecer agora. E para isso era preciso que estabilidade política. Infelizmente não é nada disso que está a acontecer e, portanto, eu não vejo neste momento que alternativa possa haver, se o orçamento chumbar, que alternativa possa haver a eleições antecipadas.
E para o CDS-PP é importante que essas eleições sejam o mais rapidamente possível ou que o Presidente da República tenha em conta a vida interna, no caso do PSD e do CDS, com disputas pela liderança em cima da mesa?
Olha, vamos com serenidade, vamos primeiro ver o que é que acontece hoje e amanhã e o que é que acontece com o orçamento. E depois então discutiremos esses assuntos.
E no CDS poderemos ter um adiamento do Congresso que está marcado para final de novembro?
Olha, eu sobre isso não lhe posso dar a posição do CDS, posso lhe dar a minha posição enquanto militante do CDS. Atendendo a que nós temos Congresso marcado para daqui a um mês, eu acho que não faz nenhum sentido um adiamento, muito pelo contrário. Aliás, sendo a situação interna aquela que é, eu acho que faz todo sentido que seja uma direção escolhida por militantes que se apresente a eleições. Mas é a minha posição pessoal.
E é uma posição que causa polémica no CDS, porque temos a liderança do partido já a admitir essa possibilidade de uma antecipação do Congresso, ou melhor, de um adiamento do Congresso.
Pois, eu acho que não vejo que sentido isso faz, nem vejo sobretudo que sentido é que faria CDS e PSD irem para eleições com direções que manifestamente estão fragilizadas. Acho que isso seria muito mal para o país, para não dizer para os próprios, porque a prioridade nisto é o país. Eu acho que o normal é que o país possa ver as alternativas com direções que estejam legitimadas, não com direções que estejam manifestamente em fim de ciclo, que é o caso destas duas que temos.
Obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. Fica assim aqui clara a opinião do CDS-PP quanto à análise da crise política. Vamos para eleições, neste momento não parece haver outra alternativa. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que méritos, que problemas encontram nesta possibilidade de termos eleições antecipadas? O que é que esperam dos partidos? O melhor, que desafios é que esta situação coloca aos partidos, tanto os de esquerda como os de centro e direita. E no dia em que vai arrancar no Parlamento o debate sobre o Orçamento de Estado, a votação está marcada para amanhã, mas no dia em que arranca o debate, que opinião têm? Ainda haverá margem para uma reviravolta que permita aprovar o Orçamento? Que opinião tem o gestor comercial Artur Costa, que nos escuta em Vila Nova de Famalicão? Bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo, Artur Costa.
Sim, bom dia. Olha, eu tenho uma opinião muito, muito clara sobre o assunto. Primeiro, temos que voltar atrás, temos que pensar naquilo que fez Cavaco Silva. Cavaco Silva exigiu que houvesse um acordo escrito. E isso não voltou a existir. Nós temos sempre falado mal de Cavaco e por aí fora, mas o que é certo é que se houvesse um acordo escrito, nada disto teria acontecido. A outra situação é que, por muitas trapalhadas que tenha existido, Santana Lopes foi demitido e nós temos visto imensas trapalhadas deste governo. E, portanto, nós pensamos sempre, e agora, como é que vai ser, como é que não vai ser? Não vai ser nada, vamos para eleições e as eleições têm que ser preparadas, têm que ser escrutinadas, temos novos líderes e eleições nos partidos que estão na talha e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu também gostava de falar sobre um assunto que tem sido muito debatido nesta discussão do orçamento, que é o caso do salário mínimo e isso para mim é uma falsa questão, porque nós podemos aumentar o salário mínimo, mas o que nós temos que fazer é diminuir a diferença entre o salário mínimo e o poder de compra, porque se nós aumentarmos o salário mínimo, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um empregado de um restaurante a ganhar 1.000 euros. E, portanto, a partir daí, também vamos ter refeições mais caras.
E fica esse alerta, Artur Costa, mesmo no encerramento da primeira parte do Fórum TSE. Vamos tomar o debate já a seguir ao noticiário.
Pois amanhã, com 7 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos este Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que riscos, que vantagens encontram na possibilidade de termos eleições antecipadas por causa do chumbo do orçamento. Ainda acreditam que haverá margem para uma reviravolta que permita aprovar o orçamento? De ontem o Presidente da República não deu o chumbo como um absolutamente certo e afirmou que até ao último segundo mantém aquilo que tem dito, o mais desejável era que o orçamento passasse. Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes sobre esta situação de crise política, ou de crise anunciada que temos pela frente. Amanhã será a votação do orçamento na Generalidade. E se o orçamento chumbar, o Presidente da República já disse, teremos eleições antecipadas. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Francisco Cunha participa no debate online e afirma que quem tem mais a perder com eleições é Portugal. Será o desperdiçar da bazuca e viver em duodécimos um inenarrável erro. João da Costa afirma que o país não tem nada a ganhar com uma crise política neste momento. Se tiver que haver eleições antecipadas, assim seja, mas não irá resolver, só trará problemas. E que opinião tem o Carlos Sousa, enfermeiro, que nos liga de Passos de Ferreira. Bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que tenho sentimentos ambivalentes em relação a esta questão. Se, por um lado, acho que toda e qualquer pessoa com bom senso não gostaria do cenário de eleições antecipadas e de crise política, eu também não gosto, como é óbvio. Mas, por outro lado, vejo vários problemas neste orçamento de Estado. Como já referiu e bem, eu sou enfermeiro, e, nomeadamente, falando na minha área, que é a saúde, e cuja importância acho que foi demonstrada claramente por esta infeliz pandemia que se instalou, e mais uma vez acho que o Orçamento de Estado não vai alocar de recursos financeiros suficientes para que o SNS se possa tornar mais forte e possa ter mais recursos, e nomeadamente mais recursos humanos, para que as pessoas possam ser protegidas como têm que ser protegidas. Por outro lado, também não podemos agitar bandeiras de que a função pública está novamente a ser aumentada e devidamente ressarcida pelos seus esforços, quando, como eu já disse, em variadíssimos locais, eu sou enfermeiro há 20 anos e ganho exatamente o mesmo que ganhava quando entrei. Não vou insistir mais nesta questão. No que toca a eleições antecipadas, e caso aconteçam, primeiro, eu acho que isto acabou por rebentar a bomba na mão do PS, ou seja, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Se no início isso começou com uma história bonita de geringonça, eu acho que agora a geringonça lhes rebentou na mão. Por outro lado, e para terminar, acho que a oposição, infelizmente, não está devidamente preparada para ser uma alternativa neste momento, e ressalvo novamente, infelizmente, acho que eles tinham que alinhar muito mais ideias e, como já disseram várias pessoas, se calhar terem lideranças mais fortes, com ideias mais claras para serem uma alternativa. E, por último, tenho muita pena que, apesar do aparecimento destes novos partidos, continuemos, ao fim de todos estes anos de democracia, na infeliz alternância do arco de poder PS, PSD. Acho que as pessoas apelam ao voto, apelo que as pessoas exerçam o seu direito e dever cívico, vão votar e ajudem também a criar novas formas de governar o país. Obrigado e um bom dia.
Bom dia, Carlos Sousa. E que opinião tem o empresário Jorge Silva, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu devo dizer que ainda não acredito, aliás, isto para mim é uma total surpresa, este cenário de possíveis eleições antecipadas, porque não acredito mesmo que o Bloco de Esquerda, ou o PCP, ou os dois, mas mais o Bloco, provavelmente, não vá viabilizar o orçamento. Mas pronto, pode ser que isso aconteça, e se isso acontecer, é a democracia a funcionar. Este alarmismo que está criado, e que é muito alimentado também na comunicação social, no meu ponto de vista, não faz qualquer sentido. Ainda hoje, na capa do Jornal Público, penso que é no Público, venho a dizer que é possível não perder nada desses dinheiros da bazuca, mesmo que o governo caia, e de uns primeiros meses se realizar eleições e depois sim, para a frente. Portanto, isto não é assim. O mundo não acaba se houver eleições. Se houver eleições, vamos ver quem é que é eleito e o governo que for eleito vai governar. Agora, repito que eu não acredito que isto vá acontecer. De qualquer modo, há aqui duas outras coisas que eu gostava de dizer o mais rápido possível, que é o seguinte. Primeiro que tudo, acho que a intervenção do Presidente da República é manifestamente exagerada. Eu já não consigo ouvir o Presidente da República a falar. Sempre que ele fala, está sempre a dizer o mesmo, sempre a repetir o mesmo. Ele é perfeitamente, ele intervém todos os dias no espaço político, quando ele devia deixar os partidos funcionarem livremente, sem qualquer tipo de pressões, porque nós já percebemos muito bem o que é que o Presidente Marcelo disse há uma semana atrás. E, portanto, não vale a pena, ele está sempre a repetir o mesmo. Portanto, até parece que está aqui com um papão das eleições. Isto não é o papel do Presidente da República. O Presidente da República não faz parte do Governo. Portanto, se realmente o Governo cair, caiu. E esta postura do Presidente só lhe fica mal. Eu acho que isto, para o Presidente da República, é desprestigiante, este tipo de atuação. Depois, eu gostava de dizer também que, pelos vistos, houve ouvintes anteriores que disseram que os outros partidos não estão em condições. Não estão em condições porquê? Então, mas o PSD está num processo eleitoral de escolha de um novo líder. Qual é o problema? É a democracia a funcionar dentro de um partido. Quer dizer, as pessoas parece que querem tudo estagnado. Quer dizer, tem que ser assim, porque se não for assim, o país não funciona. Se não for assim, o partido não funciona. Não! Tem que haver mudanças. Aliás, já houve. Na hora de Lisboa houve, com Carlos Moedas. Portanto, as pessoas estão cansadas do governo. Estão cansadas de António Costa. Estão cansadas da geringonça. E é normal que queiram mudar. E, portanto, se isso acontecer, coisa que eu não acredito, se isso acontecer, nós, portugueses, cá estaremos para encontrar outras opções que serão, com certeza, bem melhores que esta. Muito bom dia e obrigado.
Bom dia, Jorge Silvio. Que análise da situação política com que estamos confrontados faz o Filipe Maia, que está desempregado e que nos escuta no Barreiro? Bom dia.
Estou sim. Bom dia, Sr. Manuel. Obrigado pela oportunidade de participação. Eu fico um bocado admirado às vezes, porque realmente a situação em que estamos foi opção do povo português, salvo erro, não é? Quer dizer, houve eleições em 2015 e então criou-se essa tal geringonça, houve eleições em 2019, perpetuou-se então essa tal ligação entre partido de esquerda e neste momento parece que foi algo que nos foi imposto.
Filipe Maia?
O português decidiu. Essa opção, portanto, do povo, embora 50% não tenha votado, não é? Infelizmente, mas não, ao não votar também compactuam precisamente com essa opção. Provavelmente eu gostava que esses 50% não estivessem tão preocupados possivelmente com a posição da Liga de Futebol Portuguesa, não é? Com as posições dos clubes, e estivessem mais preocupados realmente com o estado do nosso país. Ao meu ver, não parece que realmente o orçamento vai ser chumbado. A ser aprovado, acho que será pelo Bloco de Esquerda, porque é aquele que mais tem a perder nesta situação. Seria um tiro no pé, porque o PCP tem os seus eleitores fiéis, não é? Portanto, seja qual for a posição do PCP, portanto, os eleitores do PCP têm sempre aquela pala, portanto, vêm sempre aquilo que os dirigentes do PCP mandam fazer. Aquilo que tem mais a perder realmente seria o Bloco de Esquerda, porque partilha um eleitorado entre o PS e o Bloco de Esquerda. E aquilo que vemos é o aproveitamento já do PS e incutir já na mente das pessoas, e vê-se pelo comentário de algumas pessoas, que realmente o PS está a fazer tudo o que é possível para realmente haver um orçamento, e portanto já se vê, portanto acho que quem ganhará mais nessa situação, e o PS está a preparar esse terreno, seria o próprio partido do PS, mas acredito no entanto que o Bloco de Esquerda vá ceder, é a minha convicção.
A convicção que nos deixa o Filipe Maia, que nos liga do Barreiro. Bom dia, Rui Pereira, supervisor, está em Braga, qual é a sua opinião?
Bom dia, Sra. Manuela Cássio. Cumprimentá-lo aqui, cumprimentar o auditório. Em primeiro lugar, dizer-lhe que, como português, ninguém gosta da situação em que está a viver e está a sentir o país desde há uns tempos a esta parte, com a dúvida sobre o orçamento. Dizer-lhe também que esta situação foi, já em 2015, dada pelo PSD e pelo CDS, a quando da criação desta geringonça. De 2015 a 2019, nós tivemos um acordo escrito que obrigou a que estes três partidos, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, através da CDU e o Bloco de Esquerda, tivessem compromissos muito firmados. Algo que não aconteceu de 2019 a 2021 e todos os anos repetíamos este cenário de crise. Eu espero sinceramente que haja bom senso e que, independentemente de haver ou não orçamento, as pessoas tenham noção de que, mais do que isso, aquilo que está em jogo é uma concepção e ideia do país. Eu não acho que se está a extrapolar dizer que se pode dar, esquecendo de saber como é que se vai atingir o dar. Porque a economia do país dá, mas tem que receber. E se vai receber para onde? Vamos continuar a aumentar os impostos sobre os produtos petrolíferos e continuarmos a ser um dos países que paga mais? As verdadeiras questões são estas. Se queremos dar e sem sabermos de onde receber, ou se de uma vez por todas paramos, vamos a eleições, devolvemos a voz ao povo livre e soberano, dizemos e esperamos que os partidos políticos digam claramente com o que querem fazer, com quem querem fazer acordos, e a seguir voltamos a pôr este país na rota e no caminho do progresso. Uma última nota sobre o Sr. Presidente da República, com o à vontade de quem por duas vezes votou no Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República é o garante do cumprimento da Constituição da República Portuguesa. E na Constituição da República Portuguesa está dito e escrito que a não aprovação do orçamento não implica, por si só, a dissolução do Parlamento. Portanto, eu julgo que o Sr. Presidente da República, neste momento, o melhor papel que poderia fazer ao povo português era remeter-se ao silêncio, ser o garante da estabilidade política e social, porque para instabilidade estamos neste momento nós a ter.
A análise do nosso ouvinte Rui Pereira, que nos liga de Braga. Tomás Ar escreve no debate online: tenho acompanhado, como a maioria dos portugueses, os debates sobre o orçamento. O Bloco de Esquerda apresentou 9 propostas e o PCP apresentou as que entendeu serem as melhores para o povo e para os trabalhadores. O Governo aceitou fazer algumas cedências, mas não todas. Face a esta situação, surgiu uma dúvida. Se o orçamento for reprovado, houver eleições e, eventualmente, o PSD ganhar e conseguir formar governo, quantas das propostas apresentadas pelo Bloco e pelo PCP pensam estes partidos conseguir aprovar? Da análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro. Esta manhã, respondendo às perguntas do Fernando Alves, tivemos aqui na manhã informativa o líder parlamentar do Partido Comunista Português e a líder parlamentar do Partido Socialista. João Oliveira, não colocado perante uma questão muito concreta, o voto contra está num envelope fechado, não disse que o envelope estava fechado, e Ana Catarina Mendes disse depois que ainda há aqui caminho para fazer, porque a votação é amanhã. Como é que olhas para estas declarações? Temos aqui, de facto, há ainda espaço para termos aqui mais uns atos neste teatro político sem sermos preso, ou estamos aqui apenas a assistir a declarações de circunstância?
Bom dia, Manel, bom dia ao Fórum. Eu julgo que não há já muito espaço para recuos, porque, repara, se houvesse agora um recuo do Bloco ou do PC, um deles iria perder a face perante o seu próprio eleitorado. Portanto, o que eu acho que aconteceu aqui de errado foi chegarmos a 3 ou 4 dias antes da votação, ou seja, durante o fim de semana. A votação é amanhã ao final da tarde, exatamente. Portanto, no domingo, o PCP já tinha reunido o seu Comitê Central e o Bloco já tinha reunido a Mesa Nacional. E, portanto, estes anúncios de chumbo, se fossem agora revogados, nós sabemos que desde que Paulo Portas fez aquele número, nada é irrevogável em política, não é? Agora, o PC e o Bloco não são propriamente partidos que possam revogar decisões que os seus órgãos dirigentes tomaram.
Essa é uma expressão interessante. Houve uma demissão irrevogável, que não foi demissão e que lhe deu mais poder. Se, e estamos aqui no cenário de político, veremos mais logo, António Costa reservou todas as declarações para mais logo no Parlamento, se António Costa ceder em mais algumas das bandeiras do Bloco ou do PCP, este voto contra irrevogável não poderá mudar de sentido?
Poderá. O que eu estava a dizer é, mesmo que mude, isso é um bocadinho incompreensível, sobretudo para o eleitorado do Bloco e do PC. Portanto, neste momento já não sei o que é que o PC e o Bloco ganham mais, se é em manterem este voto contra, se é entre hoje e amanhã, na hora da votação, na generalidade, mudarem de posição. Agora, se queres que te diga, isto é Aliás, há um ouvinte que diz uma coisa muito curiosa. Estas negociações deviam ser públicas, porque nós estamos aqui a tentar fazer análise, a tentar fazer leituras com base em informações que não temos. E são secretas, naturalmente, e têm que ser. Portanto, estamos a tentar fazer interpretações, análise de dados objetivos que não temos. E, portanto, quando nós temos que acreditar na boa fé. Agora, alguém aqui não está de boa fé, porque se todos, o governo diz, a Ana Catarina Mendes dizia, o PS fez tudo o que era possível. A seguir vem o PC e diz, o PC fez tudo o que era possível. Depois vem o Bloco e diz, o Bloco fez tudo o que era possível. Quer dizer, alguém aqui não fez tudo o que era possível.
A não ser que estejamos aqui novamente perante uma frase que já fez escola na política portuguesa, perante erros mútuos de percepção, mais uma vez.
Eu não creio. Eu julgo que a chave deste orçamento está em António Costa. E eu entendo que ele é que pode desbloquear ou não. Agora, há aqui duas ou três coisas que eu gostava de dizer. Primeiro, o PC e o Bloco são partidos de protesto, não são partidos de poder. E nos últimos 6 anos, direto ou indiretamente, estiveram no poder. E dentro dos partidos, isso não é consensual. E, portanto, dentro do Bloco e dentro do PC, os resultados das autárquicas provocaram fraturas internas de discussões puramente ideológicas e de posicionamento político que não deixaram os líderes confortáveis. Portanto, eu julgo que se o PC e o Bloco chumbarem o orçamento, não é por ele ser mau, não é por haver, não ter havido resposta a todas as exigências, é porque internamente os dois partidos estão com um debate se deviam ou não deviam ter suportado um governo socialista durante estes 6 anos. Esta é a primeira questão para mim. Segunda questão, vamos desdramatizar. Ir a eleições não é caos nenhum. De cada vez que uma solução política parece esgotada ou tem problemas ou não consegue ela própria resolver os problemas, há eleições. E, enquanto não houver orçamento, nós viveremos em duodécimos. Olha, até há quem diga que isso é bom, porque assim pelo menos sabemos quanto é que vamos gastar e onde é que vamos gastar.
Hoje, no texto de opinião que assinas no Diário de Notícias, escreves: não nos digam é que agora não dá jeito nenhum ir a votos.
É que é uma frase que eu acho incompreensível, quer dizer, agora não dá muito... Eu agora podia fazer de Ricardo Araújo Pereira, e ele disse, agora não dá muito jeito, se calhar só para a semana, porque agora estou de férias, não é com aquela música, agora não que joga o Benfica, agora que não posso, agora que não que estou atrasado, agora não, era agora nunca. Quer dizer, eu julgo que haver... Repara, se nós estivéssemos num processo de eleições de 6 em 6 meses, de formação de governos, atrás de governos, como acontece, eu dou esses exemplos em Itália, ou na Bélgica viveu 2 anos sem governo, quer dizer, sem governo, sem maiorias formadas. E o país não fechou, pelo contrário. Não deixou de crescer, a economia não deixou de funcionar, os cidadãos não deixaram de ter os serviços garantidos. Havia ali uma crise política que não influenciava o resto da vida. E, portanto, se há dúvidas, se não há capacidade de formar consensos, então vamos a eleições. Dir-me-ás, mas se calhar as eleições sairá um resultado parecido com o atual. Certo. Mas aí os partidos são outra vez obrigados, já se fez reset, ou seja, já fomos outra vez às eleições, já houve essa clarificação e têm depois o mandato dos portugueses para se voltarem a entender ou não entender. Agora, eu julgo que ir a eleições não é nenhum drama. Por fim, o Orçamento de Estado não é um documento estrutural. O Orçamento de Estado não pode ser confundido com uma reforma do Estado. O Orçamento de Estado não pode contemplar uma série de medidas que não deviam caber no Orçamento de Estado e, sobretudo, não deve ter medidas que se comprometem para anos vindouros muito à frente. O Orçamento de Estado de 2022 é para 2022. E, portanto, eu julgo que este estramar de posições aqui tem muito mais de tático, tem muito mais de ideológico, tem muito mais a ver com o interior dos partidos e muito menos a ver com o documento em si que está em causa.
E está a mexer com todos os partidos. Ainda há minutos ouvimos aqui no Fórum TSF o presidente da mesa do Congresso e do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, pedir ao presidente que marque eleições o mais depressa possível, sem que nessa equação conste ou conte, sendo que um dos fatores não deve ser a situação interna no PSD.
Marcelo Rebelo de Sousa foi claro. Aliás, ele, se o orçamento for chumbado e formos para eleições, ele já tinha dito isto há semanas. E, portanto, ele nem sequer abriu aqui outra possibilidade de apresentar, dar hipótese ao governo de apresentar um novo orçamento. No limite, o PS indicar um outro primeiro-ministro para formar um novo governo sem dissolver o Parlamento. Portanto, Marcelo foi taxativo. À direita, o que é que se passa? É uma coincidência estranha de datas que apanhou toda a gente desprevenida, porque os congressos do PSD e do CDS já estavam marcados para o princípio do ano que vem. E, portanto, é só uma coincidência temporal e aí sim eu julgo que todos estávamos à espera que esta crise acontecesse daqui a um ano. O próprio Marcelo também. E, portanto, nós todos fizemos essa leitura de que o sexto orçamento passaria, 4 mais 2, mas o sétimo já não passaria. E a verdade é que a crise chegou um ano mais cedo, provocada por duas razões, na minha opinião. Primeiro, porque os partidos têm saudades da política, porque eram confinados durante um ano e meio dentro da pandemia, não houve política. Segundo, porque as autárquicas revelaram um resultado que, repito, quer para o Bloco, quer para o PC e para o próprio PS, que ganhou as eleições, obviamente, mas que perdeu influência. E, portanto, hoje, como dizia hoje de manhã Domingos Andrade, o que está em causa é a perceção. E, portanto, temos aqui estes dados todos. E agora, isto de falar antes dos jogos é muito difícil, porque se calhar amanhã o Bloco abstém-se na generalidade e empurra esta discussão por mais um mês para a especialidade. Isso pode acontecer. O Bloco ou o PC podem abster-se e não votar contra amanhã, o que quer dizer que depois temos mais um mês na especialidade para discussões. Pode acontecer, não sei. Como disse no início, julgo que isso neste momento nem era bom para ninguém, sobretudo para os portugueses, que ficariam ainda mais confundidos. Por fim, repito, uma ideia que eu tenho e que não há que ter medo de eleições.
E parece que quando chegar à altura de há aqui prazos constitucionais a cumprir, mas o Presidente da República pode adiar essa convocatória das eleições. Parece que Marcelo irá ter em conta a situação da luta interna a que assistimos no PSD, mas também no CDS?
Eu julgo que tem que ter em conta, e não é por ser o PSD ou o CDS, já foi no passado, quando houve outras demissões de primeiros ministros ou outras crises políticas, quando desceu António Guterres, aconteceu a mesma coisa. Portanto, aqui a questão é, não faz sentido que PSD e CDS, e Cecília Meirelles explicou isso bem, ela por outro tipo de razões, mas não faz sentido que PSD e CDS vão a eleições com líderes em fim de ciclo, como eu já tinha explicado. Quer dizer, já nem tem a ver com a questão de se eles estão a ser bons ou maus líderes para os seus militantes e para os seus partidos. Isso é um problema deles.
Estão na reta final dos mandatos.
Os mandatos terminariam agora, naturalmente, no final do ano. E, portanto, os dois partidos à direita deve, o Presidente, dar-lhes tempo para que os congressos, ou seja, dar tempo aos partidos para que se faça a mesma coisa que se faz no país.
Apesar de ter o PSD a pedir eleições o mais rapidamente possível.
Mas isso é uma questão tática, não é? Quer dizer, para o PSD, para Paulo Mota Pinto, que apoia Rui Rio, quanto mais depressa forem as eleições, melhor, de preferência até antes do dia 4 de dezembro, que é para não ser antes das diretas, não é? Mas isso são questões táticas dentro dos partidos e ambos estão em campanha eleitoral, disputada, quer dizer, Paulo Rangel, Rui Rio, Francisco Rodrigues Santos, Nuno Melo, portanto, os dois partidos maiores da direita estão em convulsão. Agora, eu julgo que Marcelo tem essa obrigação de esperar um pouco e depois também há aqui outro mecanismo. Quer dizer, repara, no CDS a coisa é relativamente simples, no fim de novembro está arrumada, as eleições são indiretas. No caso do PSD, também acho um pouco absurdo as eleições serem a 4 de dezembro e o Congresso um mês e meio depois, mas o PSD pode ter um líder, uma vez que são diretas, esse líder pode ser legitimado num Conselho Nacional, fazer as listas de deputados e o Congresso ser posterior.
Ainda até Miguel Pinto Luz dizia aqui na TSF que o próprio Congresso podia ser antecipado.
Pode ser antecipado ou pode ser pós-decipado. Ou seja, a partir do momento em que há as diretas, para que é que servem hoje os congressos do PSD? Para, no fim, no fundo, fazer a consagração do líder. Estando o líder eleito em diretas e sendo essas diretas no dia 4 de dezembro, esse líder pode começar logo a preparar as listas de candidatos a deputados. Portanto, não precisa de esperar pelo Congresso para fazer isso.
A análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, Feliz Bela Velez, está reformada, liga-nos de fronteira. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é um conselho a todos os partidos, que é o seguinte: pensem mais no país e deixem de pensar nos seus próprios interesses. Porque isso que vimos, nós tivemos muita esperança no Partido Socialista, que ia talvez fazer algo parecido como o Lula da Silva fez no Brasil, em 8 anos de governo, mais um ano mais ou menos do governo Dilma. Ele pôs os trabalhadores e os mais pobres no orçamento, com contrapartidas. Ele exigiu que todas as crianças fossem à escola, que eles recebessem o Bolsa Família. Ele exigiu que todas as crianças tivessem saúde, ou seja, as doenças que podiam ser evitadas fossem vacinadas. Portanto, eu acho que um conselho especial para o Partido Socialista, para o António Costa, visto ter um programa mais progressista, não é? De apoio, ponham os trabalhadores mais pobres no orçamento e ponham os mais ricos a pagar o devido. E ponham as grandes empresas a pagar o devido, como as pequenas empresas pagam. É isto que eu tenho para dizer ao Partido Socialista. Porque eu, como reformada, sinto-me mal paga. O 25 de Abril deu muita esperança, mas nós estamos mais pobres. E os ricos estão cada vez mais ricos em Portugal, como no mundo. Temos que fazer uma política diferente. Temos que ser mais humanos. Faz-nos falta humanidade, meu Deus. Humanidade. Porque sem trabalhadores não existem empresários sem trabalhadores. Os empresários que têm falado até agora é lamentável. Querem só direitos para eles e para as suas empresas. Mas os trabalhadores que neste momento não ganham para viverem uma vida digna, aqueles que ganham tão pouco, pensem nisso, todos os partidos pensem nisso.
E fica este... Não. Obrigado, Isabel Beleza. Fica esse pedido e esse apelo concreto a António Costa e aos restantes políticos, apelo desta nossa ouvinte que nos liga de fronteira. Vamos ao encontro do engenheiro Pedro Silva, que nos liga de Famalicão. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio. Depois de ouvir todos os intervenientes, só queria ter duas situações. A primeira, o Sr. António Costa é o principal culpado desta crise de não ser aprovado o orçamento. Quem tem acompanhado a política tem visto que o Sr. António Costa tem feito ultimamente este tipo de jogo político de tal empurrar o PCP e o Bloco de Esquerda para fora do governo, que é aquilo que o Sr. António Costa quer. O Sr. António Costa sabe muito bem que vamos ter uma bazuca que veio da União Europeia com muito dinheiro e ele sim quer, vai criar eleições antecipadas para depois sim reinar com esse dinheiro e com um orçamento que pode ser sempre depois aprovado por ele. De uma maneira de geral, eu tinha ouvido o resto dos telespectadores e é assim, toda a gente fala de que o país está mal, que o país tem bastantes dificuldades. É verdade, isto é o Partido Socialista em seu pleno vapor. Tudo promete e nada dá. Relativamente às empresas, cada vez mais vemos menos empresas a nascerem, a criarem postos de trabalho e cada vez mais rendimento estamos a dar, neste caso, aos funcionários públicos e a outros tipos de outros elementos da nossa sociedade, qual neste momento é uma discrepância tão grande entre um funcionário público e um funcionário privado que é completamente lastimável. Quer dizer, a riqueza que é criada pelas empresas, pouco é ou nada. E assim vamos vivendo. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro Silva. Que opinião tem o empresário Hélder Ramos, que nos liga de Almancilo. Bom dia.
Olá, bom dia. Obrigado por me darem a oportunidade de participar no vosso fórum e dar-vos parabéns para o vosso excelente programa. Ora bem, o país neste momento está a precisar de uma mudança, está a precisar de um ar fresco e de uma nova liderança, porque as pessoas estão cansadas deste governo de Costa. Porque repare, foi a situação da saúde em que muitas pessoas que querem uma consulta da especialidade esperam meses e meses e meses à espera de uma consulta e por vezes até anos. Temos o caso que foi da situação das portagens, temos o caso agora da palhaçada dos combustíveis, em que este governo dá com uma mão e depois logo a seguir tira com as duas, e as pessoas estão cansadas disto. Temos os nossos jovens a começar a meter as suas vidas, querem alugar uma casa para ter uma casa para viver, e o arrendamento está muito alto, não é compatível com os ordenados que se ganham. Nós temos os ordenados mais baixos da comunidade europeia hoje em dia, e espero muito sinceramente que o PSD venha a ser governo para ter mão nisto e possa dar uma volta a isto, porque isto realmente isto é uma governo de geringonça que não passa mais do mesmo e as pessoas estão cansadas disto tudo.
Fica a opinião do nosso ouvinte Helder Ramos, que nos liga de Alma Silva. Vamos agora ao encontro do Pedro Marcelos, comentador político da TSF, um dos comentadores residentes do Bloco Central. Bom dia, Pedro. Estamos a assistir a toda esta atuação dos políticos. Hoje aqui, logo na manhã informativa, escutámos Ana Catarina Mendes dizer que ainda há caminho a fazer, porque o processo só termina amanhã e é uma pena terminar aqui este caminho que tem estado a ser feito à esquerda. Ouvimos também o líder parlamentar do Partido Comunista Português não responder frontalmente à pergunta do Fernando Alves se o voto contra do PCP é um envelope absolutamente fechado. João Oliveira não disse que era um envelope absolutamente fechado, na prática disse que a questão estava agora nas mãos do Governo. Que avaliação fazes, Pedro? Estamos aqui mesmo a assistir aos últimos capítulos ou poderíamos ter uma sequela da novela orçamental?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Eu penso que o problema é, como costumo dizer, estrutural e não propriamente conjuntural. Ou seja, se amanhã, por qualquer arte mágica, como disse Jerónimo de Sousa, houver uma aprovação, ou melhor, se houver um não chumbo do orçamento, é apenas o adiar de um problema. Quer dizer, o problema que começou há cerca de 4 anos. Existiu uma ilusão que no nosso país, de que estavam formados finalmente dois blocos. Um do lado esquerdo, composto pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, e outro do outro lado, do PSD e do CDS. Na altura ainda não tínhamos uma Iniciativa Liberal, nem Chega. Bom, houve uma espécie de uma convenção generalizada de que isso, a partir de agora, as coisas iam ser dessa maneira.
Mas afinal, o muro de Berlim não caiu.
Pois, exatamente. Só que a realidade é, como diria António Costa, e como tu bem lembraste, havia o muro, tinha sido derrubado o muro entre o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP. Ora bem, isso não é verdade. A realidade é como é, não como gostaríamos que fosse, não é? Era, talvez fosse simpático, não vou avaliar agora isso, ou bom para o país, que existisse esse bloco de um lado e o outro bloco do outro. Mas isso não é verdade. O Partido Socialista não partilha valores fundamentais com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Nunca partilhou, nem, quer-me parecer, nunca partilhará. Portanto, é de uma esquerda que não é a esquerda do Partido Socialista. Esses dois são de uma esquerda que não são do Partido Socialista. Por muito que choque as pessoas, mas a verdade é esta. Basta ver os programas, os processos, tudo mais. O Partido Socialista está incomparavelmente, nem há comparação, mais próximo do PSD do que do Bloco de Esquerda ou do PCP. Isso é uma questão programática que agora está perfeitamente identificada. Repara. A própria junção ou este acordo entre os três partidos, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, durou basicamente 2 anos. E o que é que estava em causa nesses 2 anos? Era a restituição daquilo que o programa violento que nós passamos durante uns anos fosse reposto. A partir desses 2 anos, apesar de haver um acordo, o que nós tivemos foi basicamente um governo de gestão. Porque em nenhuma reforma importante que o Partido Socialista achasse fundamental conseguiu acolher votos do Bloco de Esquerda e do PCP. Há um caso evidente, agora, por exemplo, o caso da Segurança Social, onde o Bloco de Esquerda, que não sei onde é que pensava onde poderia buscar dinheiro, queria acabar com grande parte do fator de sustentabilidade da Segurança Social, que arrebentaria este processo. Mas isto é apenas um exemplo. Quando eu digo que há aqui comportamentos táticos por trás da atuação do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, que isto tem a ver ou com as eleições ou com as autarquias, não é verdade. Isso não é pura e simplesmente verdade. Ou seja, isso é detalhe. Isto estava escrito nas estrelas porque o facto, e como tu bem disseste, o muro não caiu entre o PS e esses dois partidos. Pelo contrário, neste momento estamos a ver o muro, não só o muro, mas com arame farpado por cima. Portanto, eu acho que é quase desprezível, desprezável, peço desculpa, dizer que amanhã cai ou não cai o governo. Ele já caiu, quer dizer, ou pelo menos os acordos já caíram. Não é possível ter uma governação. O PS não se consegue ter apoios para as suas ideias no Bloco de Esquerda e no PCP, e o Bloco de Esquerda e o PCP não terá com certeza, não tem com certeza apoio para as ideias deles no, do lado do PS.
O árbitro deste jogo político é Marcelo Rebelo de Sousa. Há pouco escutámos aqui no fórum Paulo Mota Pinto pedir ao Presidente que convocasse eleições o mais rapidamente possível. Quando eu lhe perguntei se o Presidente deveria ter em conta a situação interna do PSD, respondeu que não, esse não deve ser um fator dessa equação. Parece que Marcelo deve ter isso em conta?
Vai ter isso em conta, com certeza. Só que há aqui vários detalhes, não, pelo menos um detalhe importante, que é o Presidente tem que marcar as eleições entre 155 e 60 dias após a dissolução do Parlamento. Portanto, tem de ver quando é que vai fazer isso para que possa eventualmente encaixar nos prazos do Partido Social Democrata. Mas há aqui outros problemas. Ou seja, o atual Presidente do PSD tem um mandato até fevereiro, mesmo que exista um congresso em tempo útil para o designar ou a ele ou ao Dr. Paulo Rangel. Esse é o mandato que Rui Rio tem. E depois também casa com o facto de o Presidente da República ter dito que mal isto acontecesse ia marcar imediatamente eleições legislativas, ia dissolver o Parlamento e marcar eleições legislativas. Portanto, além do verbicacho que o Sr. Presidente da República viu e viu bem, que seria a negociação deste orçamento, e aliás, deixa-me fazer um parênteses, é quase impensável, isto parece detalhe, mas não é, porque confirma aquilo que eu acho, o que eu disse atrás. É impensável que nós tivéssemos chegado a esta altura sem os mínimos acordos entre os três partidos, ou fosse já anunciada a crise, que isto não faz sentido nenhum. Então, o Partido Socialista queria continuar a governar e a fazer tudo e não sabia, e tal como os outros dois, já há um mês ou dois, isto ia acontecer ou não ia acontecer. A parte da encenação é esta, não é? Quer dizer, pelos vistos já toda a gente sabia que isto ia acontecer. Ou então, foi um processo negocial um bocadinho estapafúrdio. Mas voltando ao Presidente da República, o Presidente da República agora tem o segundo verdicacho, e o segundo verdicacho são as eleições do PSD. Porque eu também, e deixa-me voltar atrás, será que o Conselho Nacional do Partido Social Democrata sabia, ou se soubesse que isto ia ser o desenlace da questão orçamental, teria votado naquele Conselho Nacional como votou? Contra as posições de Rui Rio, será que tinha imposto eleições, porque eu acho que toda a gente achava que não ia, que ia haver orçamento, será que tinha imposto eleições para este tão curto período de tempo? Será que pensaria que teria alguma lógica um líder ser eleito à segunda-feira e à terceira ser o candidato a primeiro-ministro do PSD? Eu acho que não, mas, quer dizer, não sei.
Temos aqui um outro dado para complicar ainda mais a análise política. É que temos diretas a 4 de dezembro.
Exatamente.
Rangel pode vencer essas eleições.
Exatamente.
Mas Rui Rio tem mandato até realizar o Congresso.
Não, até fevereiro.
Até fevereiro, quando seja
o Conselho. Ou não, porque o Congresso é realizado, mas ele acaba o mandato em fevereiro. Claro que isto pode ser antecipado. Há sempre maneira de resolver esta questão. Isso é verdade. Mas é digamos, um bocadinho estranho. Estranho, no mínimo, então em termos de prazos não há memória na democracia portuguesa, que alguém seja eleito presidente de um partido à segunda e concorra às eleições legislativas à terça. E eu estou a exagerar, mas é muito próximo disso. Mas será muito próximo disso. Porque mesmo que se consiga adiar o Congresso, adiantar o Congresso, digamos assim, quer dizer, as eleições 4 de dezembro, para quando é que se vai fazer o Congresso? Logo 15 dias depois, acho muito difícil. Portanto, este é um problema também complicado, que o PSD vai ter, com que se vai confrontar, que vai arranjar outro problema.
Ou seja, numa enorme conclusão, Manuel, a questão que se levanta é esta. Estamos num cenário político absolutamente pantanoso. Pantanoso, problemático, que eu não vejo grande saída. E deixa-me dizer-te isto, que eu também acho que não devem ser as primeiras eleições. As eleições em democracia são sempre clarificadoras, mesmo que estraguem mais o cenário. Mas são sempre clarificadoras, é sempre a vontade do povo. Se tivermos o mesmo cenário, que é o que parece vai acontecer, muito próximo do que hoje temos, foi assim que o povo quis, e depois o povo é que vai arcar com as consequências desta muito provável ingovernabilidade. E essa ingovernabilidade vai resultar apenas numa solução que é a pior solução de todas. Eu acho que isto vai resolver, isto vai-se olhar para depois no cenário pós-eleitoral e só vamos ver que há só uma solução possível governativa, que será o título do nosso programa do Pedro Adão e Silva, do Bloco Central, que é a pior solução possível, imaginária. Porque isso só faz crescer os extremos. Mas, se tudo ficar razoavelmente na mesma, é a única possível solução governativa. Que é uma péssima solução, porque, repito, faz crescer os extremos e a médio prazo vai ser muito mal para o país, mas eu não estou a ver outra possibilidade de governação.
A análise do Pedro Marcos Lopes, comentador político da TSF, dá-nos aqui mais dados para este debate que hoje fazemos. E que opinião tem o nosso ouvinte Carlos Cipriano, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Primeiro de tudo, muito obrigado à equipa da TSF por trazer este tema para debate. Eu comecei a ouvir há pouco o fórum da TSF e, efetivamente, deixa-me aqui a pensar, estamos aqui sobre um problema estrutural, um problema tático partidário, de reforço de eventuais poderes, é o mesmo também por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, de um afirmar de forças após aquilo que foram os resultados das autárquicas, mas aqui também a minha visão, e sinto que, olhando para aquilo que estamos a discutir hoje, talvez não seja um drama assim tão grande como o querem pintar. Eu olho para este tema como o resultado daquilo que foi a escolha dos portugueses há 6 anos atrás. E o povo português aqui, onde eu me incluo também, como é óbvio, tem aqui um olhar sempre muito curto-prazista sobre aquilo que são as eleições e os destinos do país. E obviamente que os países não se gerem no curto prazo, algumas medidas e algumas táticas, como é óbvio, mas temos que ter aqui também sempre uma visão estratégica de crescimento e de futuro, olhando para as gerações atuais e para as gerações vindouras, com o objetivo de tornar Portugal um país que cresça de forma sustentável e que possa criar riqueza para todos os seus concidadãos e todos quantos vivem aqui em Portugal e fazem deste retângulo à beira-mar plantado um dos melhores países para viver no mundo. Neste sentido, eu não olho com especial alarme, porque obviamente teríamos aqui um período de duodécimos em que iríamos viver já com o dia contado e sabíamos quanto é que iríamos contar para cada mês, mas também fazer os portugueses refletir efetivamente o que é que querem do país. E quando olhamos para aquilo que é o PRR em termos de alocações de verbas e de foco de crescimento da economia do nosso país, e quando comparado com outros países da zona euro, olhando para um horizonte de 5 anos, ou seja, olhando para 2026, verificamos efetivamente que no longo prazo este PRR não nos coloca numa faixa de crescimento assim tão significativa. E por isso julgo que estamos hoje mesmo aqui numa questão estrutural. Ou seja, chegámos a um ponto em que se à direita houve o surgimento de dois novos partidos, a Iniciativa Liberal e Chega, à esquerda existe um esgotar daquilo que tem sido o modelo de gestão da esquerda, mas a direita não nos apresenta como um todo uma solução governativa, não só pelas questões que se passam, quer nos partidos tipicamente do arco do poder, o PSD, que recordo, nas últimas eleições, na última vez que foi governo, estava coligado com o CDS, e vemos também temas gravosos dentro do CDS, onde não há, digamos, uma parte interna. E repetindo aquilo que o anterior que interviu, não temos, além daquilo que existe hoje, uma alternativa que as pessoas possam olhar e sentir, sobretudo sentir, que efetivamente é uma solução para a governação e para colocar Portugal num período de crescimento sustentável, criação de riqueza, aumento do PIB per capita. Por isso, julgo que talvez faça sentido, não sei se este ano, mas talvez para o ano, era a minha expectativa, seria no próximo ano, de efetivamente os portugueses pensarem de forma profunda sobre o seu futuro e sobre aquilo que são as suas decisões sobre o país.
Obrigado, Carlos Cipriano. Mesmo na fase final deste Fórum TSF, vamos ao encontro do José Barbosa, fotógrafo que nos liga de Ponte Lima. Bom dia.
Olá, bom dia, doutor Manuel Acácio. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Pena é que o próprio governo e as câmaras municipais e autarquias não tenham esta forma de viver a vida, não tanto a política, mas escutar os contribuintes, que é com o dinheiro dos contribuintes que o governo gera, que tem cada vez pior mal, cada vez mais mal este país. Para terminar o debate, e como rodapé, gostava de deixar a seguinte mensagem aos portugueses. Pior que o pântano em que estamos político, há uma garantia que os portugueses têm, porque o 25 de Abril, como a senhora Flor Bela Velez, que nos falou de fronteira, disse, a senhora, cuidado que tem, já não pode ser utópica tanto assim, é só a minha opinião, já estamos fartos disto. A garantia que os portugueses têm, depois do Sr. Paulo, do senhor responsável pelo PSD,
vir
pedir ao senhor... como?
Paulo Mota Pinto.
Paulo Mota Pinto ter pedido ao Sr. Presidente da República as eleições mais rápidas. Isto é a prova provada que vivemos num país de anarquistas, porque o senhor sabe, toda a gente sabe, qualquer analista político sabe, ouvimos todos os dias, que não interessa ao PSD, porque está num período de convulsão, entendem ao CDS. Mas os interesses dos partidos sempre estiverem na frente. O que eu quero dizer para terminar, que é o mais importante, não se criem falsas esperanças. Independentemente, e pior que o pântano político em que estamos, que é mais do mesmo, que ninguém crie esperanças, que se por acaso no cenário que se vai criando, de haver eleições, e o PSD ganhar, os portugueses que não acreditam que isto vai mudar, porque vai mudar, essencialmente para pior, porquê? Porque enquanto que até agora o PS estiver a servir os seus amigos, os seus empresários, o PSD agora, com sede que tem, destes anos todos, de junho, vai criar o quê? Vai criar uma série de sacos azuis para os amigos deles, ou seja, o país vai continuar, o problema deste país é aumentar a dívida pública, porque os interesses partidários e dos ricos, como dizia a senhora, que já de uma certa idade, que dizia, porque a maior parte dos portugueses, os reformados, não têm dinheiro que chegue, não é para a renda, é para o pão, é preciso criar a imagem de que Portugal vai evoluir como? Quando tivermos governantes que têm capital humano e que vivam para a distribuição de riqueza e não para a concentração. O que temos em Portugal, o problema, é que os governos sucessivos que temos
hoje de terminar, José Barbosa.
Muito obrigado.
Obrigado pela sua participação. O segundo deste nosso ouvinte nos liga de Ponte Lima a encerrar este debate que hoje temos aqui em torno da ameaça de crise política com que estamos confrontados.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.